Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 10 de Marcos, versículo 46 em diante. E foram para Jericó, quando Jesus saía. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, essa é a Tua Palavra. O Senhor é o Deus que governa todas as coisas, Pai querido, e governa este momento. Fala através do Teu Espírito, Pai querido, e que possamos ouvir a Sua voz e que ela possa permear nosso coração e a nossa mente e que possamos transbordar, Pai querido, da Tua Palavra, Pai querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, como eu disse sobre a oferta da viúva, esses aqui eram os momentos finais de Jesus, né? Ali até a sua crucificação. Ele já estava seguindo rumo ao martírio. Ele passou por Jericó, ia andar ali um caminho de 6 a 8 horas até chegar a Jerusalém. E Jesus, né? Ele poderia, talvez, ir por outro caminho? Poderia. Mas Jesus tinha um encontro na margem do caminho com um homem chamado Bartimeu. Jesus, ele poderia escolher outra rota, mas ele tinha uma obra a ser realizada, ainda rumo ao martírio. E Jesus, ele passa em Jericó e uma multidão o segue. E isso passou a ser uma rotina. Eu acho que depois que Jesus fez um milagre ali na... como que é? A casa... Caná da Galileia, né, onde ele faz o primeiro milagre, ali naquele casamento, né? Eu acho que a partir daquele momento já começou algumas pessoas seguirem a Jesus de uma forma mais assim, como posso dizer, com a palavra, seguir a Jesus com uma forma entusiasmada, né? Porque queria ver aquilo que ele estava fazendo, ou queria que algo que ele fizesse recaísse sobre eles, né? Ali em Caná da Galileia, e também depois, quando tem aquela pesca maravilhosa em que eles pegam muitos peixes, e não só a pesca, mas aí depois Jesus vai para a casa de Pedro e cura ali a sogra de Pedro, e diz ali a palavra do Senhor que ele ficou até tarde da noite orando, né, pelos enfermos e pessoas endemoniadas, e muitas pessoas foram curadas e tiveram espíritos malignos expelidos ali da vida deles, né, e eles foram libertos. E acredito que a partir desses três momentos, né, o casamento ali que teve o vinho, a água foi transformada em vinho, depois ali a pesca maravilhosa e a cura da sogra de Pedro, uma multidão começa a seguir a Jesus. E você vê que isso é tão verdade que no próprio capítulo, livro de Marcos, vai ter um momento que Jesus está dentro da casa, em Cafarnaum, e a casa está cheia de pessoas querendo ouvir, e do lado de fora tem uma multidão. E no meio dessa multidão tem 4 amigos que estão ali preocupados com a vida de um dos seus amigos, né, do quinto amigo, a ponto de subirem no telhado, romper o telhado da casa, sem perguntar para o dono se podia ou não, né, e descer o amigo ali numa corda, e naquele momento ali o Senhor Jesus fala assim, né? Perdoados estão os teus pecados. E ali havia fariseus, e os fariseus ficavam ali dizendo assim, quem é esse aí que está dizendo, né? Que pode perdoar pecado, ele pensa que é Deus. Daí Jesus fala uma frase que é maravilhosa, né? Para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra. Ele diz, né? Levanta e anda. E ali, naquele momento, o poder de Deus preenche toda aquela casa. E por onde Jesus andava, o poder de Deus preenchia o ambiente, né? Havia uma multidão correndo atrás de Jesus, e nesses últimos momentos não era diferente, porque você vai ver em Jericó uma multidão, e quando ele vai para Jerusalém, essa multidão o segue, e daí quando chega em Jerusalém, tem uma outra multidão, ainda maior, que quando vê, começa a gritar, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor. E começam ali exaltar o nome de Deus. Então, por onde Jesus passava, havia uma multidão. Só que a multidão, boa parte dela estava ali para ver o que Jesus faria. Boa parte estava ali para ver as ações de Jesus, não porque criam nele, mas para ver, né, qual será a nova que esse cara vai fazer. O que será de novo que vai acontecer? Lá no livro de João, Jesus fala para eles, vocês não vieram porque vocês viram o poder de Deus e querem o poder de Deus, mas vocês vieram porque vocês comeram o pão e se fartaram. Então o desejo da multidão era, o que ele tem para mim? O que ele tem para mim, que eu possa ver e me alegrar e falar, olha, tem coisa boa aí. E essa era uma multidão que perseguia Jesus com um interesse somente em que eu posso ver dele, ou o que ele pode me dar. Enquanto tinha uma multidão, um homem que não conseguia ver, e não sabia que ia ser, talvez ele não sabia, que ia passar uma grande multidão por ali. Ele estava ali na sua rotina normal, que era. A Bíblia diz que ele estava ali pedindo esmola. Você vai ver no livro de Mateus e no livro de Lucas também, que ele ficava ali mendigando, pedindo esmolas. Ali era a rota que Bartimeu chegava, sentava, né? E ficava pedindo esmolas. E nesse dia, ele foi surpreendido por uma multidão. Uma multidão que seguia Jesus, talvez por diversos dias, em diversas jornadas. Ele está sentado ali, ouvindo um grande barulho e pergunta: o que é isso que está acontecendo? E quando falam, é Jesus o Nazareno? Ele não viu a multidão, mas ele já ouviu falar desse Jesus. E já ouviu falar desses milagres que ele fez. E já ouviu falar, talvez, que Jesus transformou água em vinho. E já ouviu falar, talvez, que Jesus tinha curado antes dele outros cegos. E já ouviu falar, talvez, que Jesus um dia estava andando e encontrou 10 leprosos. E no meio do caminho, depois que ele falou para esses leprosos irem até o templo falar com o sacerdote, esses leprosos perceberam que estavam curados. E daí um desses leprosos voltaram para Jesus para agradecer e adorar. Oraram o nome dele, e talvez ele ficou sabendo, opa, ele curou um leproso que ninguém via, que ninguém queria tocar, que ninguém queria ter relacionamento. E ele tinha isso em mente e ele começou a gritar, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Um cego estava vendo mais do que aquela multidão. Um cego que para aquela multidão, né, você vai ver assim, olha, tem passagem que você não vai oportunar o mestre, cala sua boca, fica quieto, o mestre já passou, ele não tem nada para falar contigo. Uma multidão que podia ver, não viu o Senhor como ele viu. Porque além de saber das histórias que Jesus já havia curado, ele diz, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele não estava falando somente, né, porque ele queria a cura, mas porque ele reconheceu o senhorio de Cristo. E ele cria na promessa que o Messias um dia viria. E ele reconheceu esse Messias em Cristo Jesus. Então, ele começa a gritar cada vez mais alto, enquanto a multidão manda ele se calar, ele está clamando, porque ele viu o Messias chegar. Ele viu o Messias chegar. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ouvir o que está acontecendo ao nosso redor. E depois que nós ouvimos o que está acontecendo ao nosso redor, né, tudo que há, nós precisamos perguntar, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Ouvimos rumores, ouvimos problemas, ou talvez ouvimos uma multidão, ouvimos falar de milagres, mas o que é isso que está acontecendo? Quem está aí? O que, que está mudando o ambiente? O que, que está mudando que era normal? Antes eu vinha aqui e mendigava, antes eu vinha aqui e ficava sentado, antes eu vinha aqui e as pessoas passavam, eu ficava pedindo ali uma esmola para que eu pudesse sobreviver. Mas o que está acontecendo agora? Porque às vezes nós estamos com a nossa rotina normal, o nosso modo de viver normal, tudo parece que está acontecendo no automático, né? Ontem eu conversava ali com alguns parentes da Elisa e uma pessoa falou assim, olha, lá onde eu moro, né, que tem um mercadinho, quando eu chego ele já sabe, são 5 pães? Né? Daí ela falou assim, e a cada 3 dias ele sabe que é 5 pães e 300 gramas de queijo. Então, assim, a rotina era normal, a rotina é normal. E às vezes nós estamos na nossa rotina normal, mas o mover de Deus está acontecendo, tem coisas de Deus acontecendo, e você precisa ficar atento, porque o nosso Deus, ele se move, ele saiu de uma cidade para ir até Jerusalém, ele não para, ele não é um Deus estático, e as coisas de Deus estão acontecendo, e você precisa estar atento, porque Deus, ele deseja passar pelo caminho onde você está, ele tem um encontro contigo, para falar contigo, para transformar a sua vida, para mudar a sua história, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar atentos, porque Jesus, ele continua passando às margens do caminho, ele continua tendo encontros à margem do caminho, aonde as pessoas falam, olha, talvez não tenha mais solução para você, o Senhor Jesus ainda está passando às margens do caminho, o nosso Deus, ele continua agindo, como eu disse acho na pregação passada, o Senhor Jesus, ele disse, ele enviou os seus 70, né, dizendo assim, olha, vocês vão, porque depois eu vou passar por lá. Jesus continua passando as margens do caminho, querendo encontro conosco, mas precisamos estar atentos, porque muitas pessoas estão buscando, mas da forma errada, porque querem ver os seus milagres, querem ver as suas mãos, mas como nós cantamos hoje, nós queremos adorá-lo por quem ele é, e queremos ver como ele é. E Bartimeu, um homem cego, que não via, viu como ele era, como o Senhor, ele viu como ele era, a promessa que foi declarada lá no Velho Testamento, a promessa que foi dada a Abraão, a promessa que foi dada ali na queda do homem, a promessa em que Moisés disse, um dia vai vir um homem semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir, e Bartimeu estava ali dizendo, eu quero ouvi-lo, chegou aquele homem a quem Moisés falou, o Messias prometido, chegou o momento, ele está aqui e eu quero ouvi-lo, e não só ouvi-lo, mas também quero vê-lo. E Bartimeu tem esse encontro com Jesus nesta manhã, né, naquela manhã, naquele dia, e Bartimeu tem esse encontro com Jesus, enquanto uma multidão dizia, cale a boca, ele gritava mais, há multidões de vozes querendo nos impedir de chegar ao Senhor. Contar os nossos sonhos para alguém tenta nos impedir de ouvir a voz do Senhor. Imagina que isso vai acontecer. Imagina que Deus vai agir de tal forma assim. Há uma multidão de vozes. Contar planos e esperanças, ou fazer planos, e você mesmo fazendo o plano, você imagina que isso pode acontecer comigo. Eu não sou capaz de conseguir todas essas coisas. Há uma multidão de vozes tentando silenciar o seu encontro com o que Deus planejou para a sua vida. Quando nós que estamos aqui não conhecemos ao Senhor Jesus, haviam diversas vozes dizendo, você não é capaz. Talvez você queria ter, você era uma pessoa sozinha, à margem da sociedade, e você queria apenas ter um bom relacionamento. E você ouvia uma multidão de vozes dizendo, você não vai conseguir se relacionar com mais ninguém. Talvez você era alguém que vivia num ambiente muito bom. Você era alguém que vivia num ambiente muito bom, aonde tinha todas as pessoas à sua volta, e um dia esse ambiente ruiu e você se viu sozinho, e daí você começava a dizer: jamais vou ter alguém para me fazer companhia. Talvez um dia a enfermidade, a doença veio, e daí você disse: jamais vou ser saudável. Talvez um dia você viu o mundo ruir, porque não sabia como é seu futuro, porque acabou o dinheiro, e as vozes diziam: jamais você vai conseguir ter segurança de novo. Muitas vozes tentam nos parar, nos impedir de alcançar Jesus. Muitos relacionamentos foram quebrados, e por causa dos relacionamentos quebrados, você acha que não vai poder mais ter um relacionamento sincero, e são as vozes dizendo: ninguém, e você não pode confiar em mais ninguém. Muitas vozes no nosso dia a dia tentam nos barrar de ter um relacionamento com o Senhor, falando: ah, não, essas coisas só acontecem lá no tempo passado. A presença de Deus só se manifestava ali com Abraão. A presença de Deus só se manifestava ali quando Jesus estava passando no meio de Israel. Muitas vozes tentam nos barrar de chegar à presença de Deus. Os nossos sentimentos tentam dia após dia dizer que nós não somos capazes de chegarmos a Deus. Mas escute um detalhe. Não fomos nós que nos achegamos. Ele se achegou. Ele passou em Jericó. Ele, Jesus, ele vem ao nosso encontro. Ele nos vê nas margens da sociedade, onde ninguém mais, onde as pessoas dizem que não é possível que Deus nos ouça. Ele passa pelo caminho. Ele passa pelo caminho e diz que Jesus ouviu o clamor do cego e falou: chame ele, que eu quero ter um encontro com ele. E nas nossas vidas não foi diferente. Nós estávamos à margem do caminho, nós estávamos caídos, prostrados, não tínhamos perspectiva de um futuro, mas um dia Jesus veio ao nosso encontro. Ele passou onde estávamos, ele passou no momento de solidão, ele passou no momento em que não estávamos escassos de dinheiro, ele passou no momento em que nossa saúde não era debilitada. Ele passou e nos encontrou. Ele passou quando os relacionamentos foram quebrados, e ele nos deu um novo relacionamento maduro e duradouro que não acaba, porque o relacionamento com ele é eterno. Ele passou quando a multidão de vozes dizia: se cale, você não vai conseguir, você não vai ter uma boa vida, você não tem esperança, para você nada mais resta. Porque eu acredito que nós passamos por isso. Chegamos num momento em que víamos um poço e nós estávamos lá no fundo. Chegamos num momento em que não havia esperança. E Jesus passou pelo caminho. E Jesus passou pelo caminho. E você não ouviu como e viu como aquela multidão. Mas você viu o seu Salvador, o seu Messias, o seu Resgatador, o seu amigo, o seu consolo, a sua esperança, e bradou: o filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque foi isso que Bartimeu fez. Ele ouviu que tinha uma grande multidão, ouviu um grande alvoroço, perguntou o que era aquilo, e daí as pessoas falam: Jesus está passando, e ele falou: não, o meu Messias está passando, o meu Salvador está passando, o meu Redentor está passando, e ele clamou com alta voz. E Jesus ouviu, Jesus ouve o nosso clamor. As pessoas falam assim, algumas pessoas dizem, né? Deus está preocupado com tantas coisas, acha que ele vai ouvir você? Ele ouve, ele nos ouve. Deus tem que estar preocupado com muitas coisas. Deus, ele está preocupado conosco também. Ele nos ouve, ele para nos ouvir. Deus podia estar preocupado com muitas coisas quando Josué estava ali numa batalha. Podia estar o mundo todo ao redor ali, né? O mundo todo ali ao redor de Josué precisava de coordenações de Deus. E Josué diz assim: olha, Deus, eu preciso que o sol pare em tal lugar e que a lua repouse em tal lugar, porque nós precisamos vencer essa batalha. E Deus fez assim como ele pediu. Deus, ele parou o sol para ouvindo a voz de Josué e do seu povo. Deus, Jesus parou, ele freou toda uma multidão que o seguia para falar: eu quero falar com ele. Chama ele aqui. Chama o cego aqui que eu quero falar com ele. Deus, ele para. Ele para a história se for necessário para ter um encontro contigo. E esse Deus que parou para ouvir aquele cego, ele mandou chamar. E daí aquela multidão que, tipo, ficou, né, vai, se levanta logo aí, tenha coragem. Vamos ver o que foi a palavra, é coragem que eles falam? É, chamaram então o cego dizendo: coragem, levante-se porque ele está chamando você. Né, aquela multidão, né, ela foi, ó, alguém ali foi chamar aquele cego, só, vocês estão parando, você fez, ó, a gente está seguindo a nossa rota, que a gente está seguindo o Messias, mas ele quer falar com você, vai, coragem, vamos lá. E Bartimeu, diz a palavra do Senhor, que ele deu um salto e lançou a capa. Tudo que ele tinha era a capa no meio de uma multidão, irmãos. Uma multidão e uma capa, e você não enxerga. Você lança a capa. Qual é a chance de você achar aquela rota, aquele caminho e a capa de novo? Qual é a chance de você recuperar o que te protege do frio e do calor, dependendo do lugar onde ele está e do momento? Qual é a chance de você, dele ter ali de novo aquele pertence? Era aquilo que ele tinha, que lhe dava a pouca segurança que precisava num dia frio, num dia de calor, quando ele estava na rua. E a Bíblia diz que ele se levantou e lançou a capa. Porque ele já não estava mais com a esperança de que ele voltaria cego. Né? Porque existe os crentes que são incrédulos, né? Será que Deus pode fazer? Né? Será que Deus pode agir? Será que Deus pode... Bartimeu, ele foi com duas, a confiança dele ali era em duas coisas. Uma, o Salvador estava lá e ele iria ser salvo. E a outra é que ele seria curado. Então, ele, sabendo que ia ser salvo, ele sabia que ele não ia precisar mais viver da velha maneira de viver. Ele não ia precisar mais da capa. Ele não ia precisar mais daquela capa. Não que ele não ia fosse sentir frio, mas ele conseguiria outra facilmente. Porque ele sabia que ele estava diante de um Deus que ia prover para ele salvação e seria curado. E quando ele larga essa capa, ele fala assim: olha, a minha confiança está naquele que eu ainda não vejo, mas eu já ouço e que em breve o verei. A nossa confiança está num Deus que nós não vemos, mas que já ouvimos e que em breve o veremos. A nossa confiança está num Deus que a gente não vemos ainda, mas um dia nós, não, hoje já nós ouvimos e um dia o veremos. E a Bíblia diz que nós o veremos como ele é. E Bartimeu saltou da onde estava, largou a capa e foi ao encontro do seu Senhor. E quando ele vai ao encontro do seu Senhor, provavelmente as pessoas o levaram até lá ainda, né? Aonde Jesus estava, ele precisou de ajuda. Assim, na nossa jornada, nós precisamos de ajuda para encontrar o nosso Deus também. Na nossa jornada, nós precisamos de pessoas que nos guiem até o Mestre, alguém que fale de Jesus. Não há como conhecermos o Evangelho sem que alguém não pregue a nós. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então alguém pregue esse Evangelho, alguém anuncia esse Evangelho, alguém nos leva até o Senhor Jesus. E daí alguém ali o levou até o Senhor Jesus e ele teve um encontro. E Jesus, quando vai conversar ali com o cego, diz, né, o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Irmãos, eu confesso que eu já li essa passagem várias vezes, quando na nossa rotina, né? E eu não prestei atenção que ele não era cego antes. Eu falo que eu possa ver de novo. E daí eu fui ver em várias versões, né? Falei assim, eu tenho que ver esse negócio aqui, porque ele não era como aquele cego lá no livro de João, que ele era o cego de nascença, né? Que os discípulos vão dizer assim, mas quem pecou? Foi ele ou os pais para que ele nascesse em cego? Não, ele falou assim, que eu possa ver de novo. Talvez ele tinha uma diabetes e ficou cego. Talvez ele teve alguma enfermidade que ocasionou ali no fim que ele parou de ver. Né? E aqueles que um dia, como nós alguns filhos de Deus, alguns daqueles que um dia buscaram a face do Senhor, pararam de ver. Talvez alguém que vai estar ouvindo essa mensagem vai ser uma dessas pessoas que um dia viu, um dia enxergou, um dia estava ali com o Senhor, um dia ouviu a voz de Deus, um dia se relacionou com o Senhor, e talvez neste momento esteja cego. Talvez neste momento não consegue ver as mãos de Deus, não consegue ver que o Senhor está cuidando dele. Talvez neste momento não consegue perceber que a presença do Senhor está com ele. É neste momento que o Senhor está perguntando, o que você quer que eu lhe faça? E aquele homem disse, eu quero ver novamente. Eu quero ver de novo. E então Jesus lhe disse, vá, a sua fé salvou você. Esse salvou aqui é sozo, né? E é de salvação mesmo, de um homem que chegou ali cego e perdido, um homem que estava ali sem esperança de um futuro, um homem que estava ali sabendo que ele não jamais iria enxergar novamente. E agora, além de poder ver, Jesus o salvou por toda eternidade. Um dia nós estávamos cegos. E nesse dia Jesus nos perguntou, o que quer que eu lhe faça? E nós declaramos, Senhor, eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a tua salvação. Eu quero ser chamado de filho. Eu quero ter um novo relacionamento. Eu quero viver uma nova vida. Porque depois que Jesus diz, ele foi salvo, ele imediatamente começou a seguir o Senhor Jesus. Onde éramos nós, que não víamos, que não enxergávamos. E quando nós começamos a ver o nosso Senhor como o nosso Senhor e Salvador, nós começamos a segui-lo. Então, o que nós conhecemos nessa história? Que Jesus, ele tem encontros conosco. Que Jesus deseja se encontrar conosco. E que talvez nós estejamos à margem do caminho. E Jesus deseja nos encontrar à margem do caminho. E muitas pessoas, na palavra de Deus, tiveram um encontro com seu Senhor e Salvador. Muitas pessoas. E talvez você seja uma dessas pessoas. Porque nós conhecemos a história. Um dia Jesus estava andando a caminho de uma casa de um homem chamado Jairo. E esse homem, Jairo, foi ao encontro de Jesus. E sabia que o Senhor podia curá-lo. Mas enquanto ele estava a caminho da casa de Jairo, uma mulher, a Bíblia diz que já tinha 12 anos, que ela estava enferma e gastou tudo que tinha com os médicos. E essa mulher, à beira do caminho, porque ela era considerada imunda, impura, ela não podia estar no meio daquela multidão, ela não podia se relacionar com ninguém. Essa mulher teve um encontro com o Senhor Jesus quando ela tocou na orla das suas vestes. A palavra de Deus diz, se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei limpa, eu serei curada. E essa mulher, ela toca na orla das vestes. E talvez você seja essa mulher que um dia a sociedade te excluiu. Que um dia as pessoas ao seu redor te excluiu. Que um dia as pessoas que te conhecem falam, não queremos mais relacionamento contigo. Não queremos mais conversar contigo. E talvez você se sentiu como essa mulher que desprezada. É, como o cego também que era desprezado pela sociedade. Dizia, olha, não importune o mestre. Talvez você fosse essa pessoa que um dia tocou na orla das vestes do Senhor. E o Senhor disse a mesma coisa para aquela mulher. A tua fé te salvou. Ela foi curada instantaneamente. Ela tocou no Senhor. E talvez você seja essa pessoa que tocou no Senhor Jesus e dele saiu virtude. Talvez à beira do caminho, você também seja como Jairo, que foi encontrá-lo, sabia que Jesus estava no meio de uma multidão, e daí a sua filha estava doente, e você foi clamar ao Senhor, e você foi clamar ao Senhor: olha, mestre, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, porque minha filha está muito doente, ela está a ponto de morrer. E daí Jesus disse: tudo bem, eu vou contigo. Porque Jesus aceita convites. Porque Jesus aceita convites e Jesus vai na casa daquele homem e vai lá e cura a filha dele. E talvez você seja o Jairo, que está clamando, querendo que alguém vá à sua casa. E chegou a hora, Jesus vai à sua casa, vai ter um relacionamento contigo, vai trazer a vida aonde havia a morte. Talvez você seja Jairo. Talvez na beira do caminho, você possa ser como aquela mulher que estava indo num cortejo fúnebre, com tristeza, com choro, com lágrimas, porque está sepultando aquele que você amava. Ela já tinha sepultado seu marido e agora estava sepultando seu único filho. E talvez você seja alguém que está à beira do caminho e que Jesus olha para você com grande compaixão. Talvez você seja aquele que está andando à beira do caminho. E o Senhor Jesus, com grande compaixão, toca na sua vida e traz de volta a alegria, a esperança e a vida. Talvez você seja como a viúva no caminho de Naim. Talvez você possa ser como aquele homem, o centurião, que foi ao encontro do Senhor. E talvez você seja como ele, que vai interceder por alguém que está doente. E o Senhor Jesus ouve o seu clamor e cura aquele servo que está enfermo. Talvez você seja como aquela mulher que um dia estava no poço, excluída, foi no dia mais quente, na hora mais quente, foi pegar aquela água, e foi com todos os seus problemas buscar a água, e foi com aquele jarro, dizendo: estou cheio de problema, mas eu não quero que ninguém me incomode, eu não quero incomodar ninguém. E daí vai até o poço e vai pegar daquela água, e quando você chega lá, Jesus tem um encontro contigo. Talvez você seja como aquela mulher samaritana. E o interessante é que essas pessoas que foram tocadas, tiveram encontro com Jesus, essa mulher samaritana, ela foi responsável por pregar o evangelho, que o Messias havia chegado em toda Samaria. E daí, Jesus, ele desce ali daquele lugar do encontro e começa a ir para Samaria, e ele começa a pregar, e daí aquela região fala assim: olha, antes nós criamos porque ela contou. Porque ela veio aqui e falou das boas novas, porque ela veio aqui e testemunhou das boas novas, mas agora, porque nós o ouvimos, nós cremos que tu és o Messias. Talvez você seja uma pessoa que foi tocada como aquela mulher do fluxo de sangue, que depois saiu pregando que foi curada, que foi limpa, que foi restaurada. Você foi chamado para pregar esse evangelho. Talvez você como aquele centurião, né? Porque ali a palavra do Senhor diz que aquele centurião, ali o evangelho, ele foi pregado. Ele servia não apenas para os judeus, mas para todos. E nós nos incluímos nesse todos. Nós somos salvos, nós somos alcançados. Não servia apenas para os judeus, mas para os gentios. E nós somos alcançados como aquele centurião e aquele servo dele. Provavelmente aquele centurião falou assim: olha, eu conheço um Senhor agora, eu conheço um mestre de verdade, eu sirvo a Roma, mas o meu Deus, o meu Senhor é o Messias, o Salvador. Talvez fomos no encontro, Jairo, que teve um encontro com o Senhor no meio da multidão e falou assim: olha, eu conheço alguém que restitui de volta a vida. E começou a pregar ali naquela região onde ele morava, o evangelho, a palavra do reino, a palavra de Deus. Quantas pessoas foram encontradas e que eram marginalizadas e que não havia esperança e se tornaram pessoas que anunciaram o reino de Deus. E talvez você seja como uma dessas. Na verdade, talvez não. Nós somos como uma delas, pelo menos. Nós somos como uma delas, porque existia um outro homem, um jovem, né, que quando você lê muitas traduções de Bíblia, você fica acostumado com algumas palavras. O gadareno, daí nessa que é Gesareno, coisa assim, né? Daí assim, como aquele jovem, aquele gadareno que vivia no meio dos mortos, no meio dos túmulos, era acorrentado e rompia, vinha ali espíritos malignos e eles rompiam aquelas correntes e ele ia viver lá no meio do deserto. Não havia esperança, as pessoas já excluíam, já não vivia com ele, só vivia no meio da morte. E um dia Jesus passou por lá e trouxe a vida aos sepulcros, trouxe vida aos mortos, trouxe vida àquele homem e o libertou de espíritos malignos. E a palavra do Senhor diz que ele saiu pregando o evangelho, a palavra do reino, em Decápolis, em 10 cidades. Ele começou a dizer: eu encontrei um Deus que liberta, eu encontrei um Deus que salva, eu encontrei um Deus que transforma vidas. Ele transformou a minha vida. Talvez sejamos como aquele cego de nascença, que o mundo inteiro acusava: não, mas o pecado dele é muito grande, porque ele nasceu dessa forma. Mas a Deus nunca vai amá-lo, ninguém vai amá-lo, porque ele é dessa forma. E daí, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E os pais já dizem, fala com ele que ele já é adulto, aquele adulto, né, aquele homem, ele segue Jesus. E daí Jesus fala para ele voltar para o seu lugar, e ele começa a pregar o evangelho. Nós éramos esses que estavam à margem do caminho, aonde as pessoas não nos davam valor. Havia uma multidão ao nosso redor e não tínhamos ali aonde recostar a nossa cabeça. Haviam pessoas que poderiam nos dar a segurança neste mundo, mas não havia um salvador, não havia uma segurança, não havia um alicerce, não havia uma perspectiva de futuro. E nós, à margem do caminho, tivemos um encontro com Jesus, um encontro com o nosso Salvador. No livro de Lucas, vai falar que esse encontro ali, a multidão louvava o Senhor. E este homem, esse homem Bartimeu, ele adorava o Senhor. No livro de Mateus, você lê a mesma história, você vai descobrir que lá eram 2 cegos. Mas é a mesma história. E eles foram curados. E na nossa vida, nós éramos essas pessoas que estavam à margem do caminho. Que Jesus nos encontrou. Que Jesus usou pessoas para nos levar até Ele. Nós éramos pessoas no meio do caminho, que tínhamos uma capa, que tínhamos alguma coisa. Talvez você fale assim: nossa, como eu tenho segurança nisso. Olha como o meu trabalho me ajuda tanto, eu não preciso de mais nada. Ah, ou talvez, olha como a minha família, eu tenho tudo que eu preciso, a minha família é tudo. Tínhamos alguma coisa e deixamos para ter um encontro verdadeiro com Cristo. O que você está disposto a deixar para poder ver o seu Senhor? O que você está disposto a deixar que te dá segurança, que te dá certeza que se faltar alguma coisa, você ainda vai estar quentinho. Se tiver frio, você ainda está abrigado. O que você vai deixar por amor de Cristo? Para viver com Cristo, para viver com seu Salvador. Um dia, um jovem rico, na beira do caminho, teve um encontro com o Senhor. E ele disse: ó, bom mestre, olha como eu sou bom também, como eu sou fiel, eu tenho feito tudo, o que me falta para ter a vida eterna? Daí Jesus fala, olha, você conhece os mandamentos? Nossa, eu cumpro todos, amo tudo. Amo Deus, meus irmãos, amo tudo. Ah, que bom. Dá tudo, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e compartilha e me segue. E ele entristeceu seu coração. E daí, Jesus ali fala, né, que é difícil um rico entrar no reino dos céus, diz a palavra ali. E daí, Pedro vai lá e diz: mas Senhor, se é difícil assim, o que será de nós que temos deixado esposa, mãe, filho? Daí Jesus diz, né, que aquele que tem deixado tudo, né, ele, na verdade Pedro fala, né, e nós deixamos tudo para te seguir, essa é a palavra dele. Daí Jesus responde, aquele que tem deixado tudo para seguir a Jesus, pai, mãe, filhos, periquito, papagaio, bens, terá 10 vezes mais, 10 ou 100 vezes, não lembro agora, mas aqui e no reino vindouro. O que você está disposto a deixar para viver um encontro verdadeiro com Cristo? Ou o que você já deixou? O que você já deixou para ter um encontro com Cristo? O nosso Salvador, ele está vivo. Ele continua encontrando pessoas à beira do caminho. Ele nos encontrou. Agora, após esse encontro, o que nós deixamos e o que nós fazemos. Este homem seguiu a Jesus. siga Jesus, ande com Jesus, pregue a Jesus. Aquele homem de ali de o Gadareno, da região de Gadara, pregou em 10 cidades. Aquela mulher de Samaria, ela pregou na região da Samaria. Aquele, o Jairo, né, que era chefe ali no templo, né, não lembro qual era a posição agora, ele pregou de Jesus. Aquele centurião, ele pregou, agora eu tenho um Senhor. E é interessante que ele fala assim para Jesus, né? Olha, também sou chefe, eu comando algumas pessoas aí, pelo menos 100 homens, né? Está no meu controle, eu falo, vai para lá e vai para lá, vem para cá e vem para cá. E eu sei que se o Senhor der uma palavra, apenas o meu servo vai ser curado. Então ali ele sai dali e diz assim, eu tenho um Senhor. Eu tenho alguém que ele é chefe além do que o meu chefe pode ser. Porque ele consegue tirar aquele que está travado numa cama, num leito de morte, trazer de volta a vida. Você encontrou alguém que governe a sua vida? Ele encontrou alguém que realmente podia governar a sua vida. Irmãos, Jesus, ele é um Deus que nos encontrou às margens do caminho. Ele nos encontrou não para que pudéssemos viver como éramos, mas ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para curar a impureza que havia em nós, como foi com a mulher do fluxo de sangue. Ele veio para dizer, como faz lá, enquanto estou no mundo, eu sou a luz, né? A Bíblia vai dizer assim, acho que em Colossenses, o apóstolo Paulo diz, né? Que ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho, para a sua maravilhosa luz. Ele nos deu redenção e nos reconciliou com Deus Pai. O Senhor Jesus, ele veio para nos dar uma nova aliança. Ele veio para que nós nos resgatar e para nos guiar para o Pai. Então, a partir de agora, já que Jesus te encontrou, siga-o. Esta é a mensagem de hoje. Um Deus que nos encontra à margem do caminho, não apenas nos cura, mas ele nos salva para toda a vida. Amém? Glória a Deus. Ele é o nosso Senhor.